Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Qual é, beleza? Sou o JP Moraes, tá começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu tô aqui com Kel Spiri.
Olá!
Sidney Rodrigues.
Olá, pessoas!
Oda Lemos.
E aí, pessoal?
E aqui com a visita do nosso querido Matheus Carpenedo. Fala, irmão!
E aí, rapaz!
É isso aí, galera! Hoje o nosso papo é sobre esse classicaço do gênero FPS. Vamos falar hoje de Half-Life. Isso logo depois dos nossos recadinhos. A Warp Zone é uma editora especializada em publicações retro gamers. São livros, revistas impressas, além das revistas digitais gratuitas. Acesse warpzone.me para conhecer essas publicações e outros conteúdos, como notícias, artigos, colunas, vídeos e os nossos podcasts que você também pode acessar diretamente por warpcast.com.br. Não se esqueça de avaliar o Warpcast no iTunes e de seguir nossas redes sociais. São todas WarpZone.me. Eu acho que, assim, a gente sempre tem alguns jogos que vão definindo ou redefinindo, de alguma forma, um determinado gênero de tempos em tempos, né? Dá pra dizer que o Half-Life é um desses?
Sem dúvida alguma. Eu penso que ele é provavelmente o FPS mais importante depois de Quake, depois de Doom. Porque até então, o que a gente tinha no gênero era muito assim, os clones de Doom, sabe? O próprio termo First Person Shooter meio que nem existia quando o Half-Life saiu. Era muito tipo, ah, como é que você joga? Ah, é um clone de Doom assim, assim, assado. Né? E Half-Life acho que foi aquele primeiro jogo que ele veio e trouxe algo substancialmente diferente e que deu um caminho pra todo mundo seguir dali em diante, tipo, ok, o gênero pode ser muito mais do que Doom. Não desmerecendo Doom, eu amo, é uma das minhas religiões também, mas assim, Half-Life deu o próximo passo lógico, né, que era um FPS que se preocupava em contar uma história, que tinha ali as set pieces, a história acontecendo em tempo real, né? Tinha um monte de coisa, assim, que a gente pode discorrer no decorrer do episódio, mas que foi realmente um divisor de águas, assim. Ele foi revolucionário, não é nem exagero usar esse termo aqui, porque não tinha nada parecido antes, e depois todo mundo queria fazer seu Half-Life. Todo mundo que tava fazendo FPS na época e jogou Half-Life sentiu instantaneamente, meu jogo nasceu defasado. Era isso.
A gente acaba... falando muito do gênero FPS dentro de PC, eu acho, mais, né? Claro que tinha bastante console, mas eu acho que o PC meio que reina. Quais são os mais importantes, assim? Wolfenstein, Doom e Quake antes do Half-Life?
Eu colocaria Wolfenstein, Doom, Quake e Half-Life no PC, né?
Uhum.
Colocando consoles aí também, acho que também dá pra mencionar o GoldenEye 007, que ele saiu em 97, se eu não me engano, um ano antes de Half-Life. Né? Mas são esses os pilares, assim, do gênero, do meu ponto de vista.
Será que se GoldenEye tivesse saído depois de Half-Life, ele seria um bom jogo?
Acho que sim.
Cancelar... Não, tô zoando.
Você pega, assim, um ano de diferença e parece que são cinco, né? Quando você pega o Half-Life com o
Half-Life, ele tem uma diferença, assim, acho que na jogabilidade... É first person shooter, mas ainda assim, não é tão travado, né? Parece, quanto no GoldenEye não é ruim, na minha opinião. Eu acho que, eu, inclusive, joguei ele bastante. Mas quando... É muita diferença quando você joga o Half-Life, acho que fica muito evidente. E saber que foi um ano só de diferença é muito doido isso. Mas ao mesmo tempo eu tinha essa impressão de jogos de PC, como se eles tivessem... Eles sempre foram diferentes jogos de console, né? Eu fui ter um PC na minha casa, assim, isso foi mais ou menos só em 2007, então eu ia muito em lan house. Então eu via a galera jogando ou Half-Life ou CS, né, principalmente, e era uma coisa superior, porque eu chegava na minha casa, eu ainda tinha, sei lá, o Play 1 em 2007, e jogando aqueles jogos que... Sei lá, tinha essa grande... Tinha um abismo, parecia, né? Não só por eu estar atrasada, mas por realmente ter parecer uma coisa inalcançável, assim, né? O PC parecia ter uma superioridade, não sei se estou falando besteira, provavelmente.
Não,
sim.
É isso mesmo, superioridade de hardware, né?
Tinha um gap ali. E até falando de gênero FPS, acho que ele começou a funcionar bem mesmo nos consoles só a partir de Halo Combat Evolved em 2001, que trouxe ali um layout de botões, né? Com analógico esquerdo pra andar, o direito pra mirar, que acabou virando padrão, né? E meio que mostrou como fazer um FPS em console, porque até então existia, mas assim, eu, por exemplo, o cara que cresci jogando no PC, eu detestava jogar FPS no console. Eu me sentia numa camisa de força, amarrado, sabe?
É limitante, né?
É total. E você vê como esses jogos envelheceram de forma diferente. Você pega pra jogar hoje um GoldenEye 007, é ruim de jogar hoje, como era, né, jogar exatamente igual era lá no passado, né, no mesmo controle, usando um analógico só. Enquanto que Half-Life, claro, ainda que tenha envelhecido também de certa forma, e eu penso que ele envelheceu muito melhor, né, pelo teclado e mouse e tudo mais. Então, faz sentido sim, faz bastante sentido.
O Half-Life, ele é um salto gigante, né? A gente tem saltos do mesmo tamanho que ele teve, ou depois foi uma coisa mais escadinha? Como é que é depois do Half-Life, cara?
Olha, difícil dizer se teve um salto tão grande quanto, mas tem sim alguns jogos depois que vieram e deram os próximos passos, assim. O próprio Half-Life 2 foi um desses, né, lá em 2004. Eu penso que também foi revolucionário, mas tem outros jogos ali no meio do caminho que são muito importantes, assim, muito influentes principalmente, né? Acho que na hora de traçar esse lance da importância, acho que vai muito da influência também do quanto aquele jogo mudou o mercado, digamos assim, né? A gente teve ali o Halo Combat Evolved, como eu já mencionei, de 2001, que ele vem bem na linha de Half-Life, mas o que ele fez em termos de consoles foi bem disruptivo. Eu acho que dá pra mencionar o primeiro Call of Duty também, que ele foi super copiado, massivamente copiado depois, né, estabeleceu um novo jeito de fazer FPS que todo mundo queria fazer igual. É, mas assim, igual o Half-Life, um salto tão grande, eu não sei se teve, viu? Eu acho que tem aquela santíssima trindade pra mim, que é Doom, Quake, Half-Life. E ainda que vieram jogos muito importantes depois, todo mundo se curva a eles, assim.
Acho que o Unreal Tournament, eu sempre lembro de ver bastante dele nas revistas, na época e tudo mais. Ele consegue dar um passinho a mais no Half-Life, ou mesmo saindo depois, ele ainda é um pouco atrás, assim, do que o Half-Life apresenta?
Eu penso que, assim, Unreal, em termos de design, ele não foi um avanço tão grande quanto o Half-Life. Eles vieram no mesmo ano, né? Então eles foram meio que desenvolvidos ao mesmo tempo, assim, não dá pra, acho que, esperar que o Unreal foi influenciado por Half-Life, mas assim, em termos de design, ele ainda é mais na linha dos FPS que estavam saindo antes. É, o Half-Life, ele tem muito aquele lance de contar uma história, e contar uma história sem tirar o controle da sua mão. Isso foi revolucionário, e não só no gênero FPS, acho que pra indústria como um todo. É colocar set pieces que acontecem em tempo real, o jogador vendo pelos próprios olhos dele, tudo acontecendo ali, né, diante dos olhos, e sem perder o ritmo. Então você tá andando, você vê um cientista se escondendo, e aí um militar mata ele, aí você começa a enfrentar os militares. É tudo ali em tempo real, né, sem ter uma cutscene no meio te interrompendo, sem ter textos aparecendo. Nisso ele foi muito influente. E Unreal não tem nada disso, né? Unreal é aquele jogo, tem aquelas fases, mata todo mundo, vai pra próxima. Mas Unreal tem seus méritos, obviamente, especialmente pela parte técnica dele, que, né, deu nome a Unreal Engine, que é extremamente popular hoje. Em termos de gráficos, parte técnica, não tinha nada que se comparasse na época, assim. Unreal era, de longe, o jogo mais bonito que tinha saído até então. Então, ele tem seu mérito, mas eu não vejo ele como um jogo tão disruptivo e tão influente em design quanto Half-Life foi. É que ele tinha uma ambição muito maior.
Tu falou aí do lance da história, e eu acho que é impressionante até quando você vai pegar de outros gêneros, não só de FPS. Se a gente pegar, por exemplo, o Tomb Raider, que era uma aventura na época e tudo mais, você meio que só tinha essas coisas relacionadas à história no começo ou no final, no começo ou no final. E é legal como a história ela vai desenvolvendo, vai desenrolando, e a tua própria perspectiva do que tá acontecendo ali dentro do jogo vai mudando, né? Sei lá, se por um momento você começa a ver outros militares, você pensa que vai ser resgatado, alguma coisa assim, e os caras estão atirando em você, tipo, pra queimar de arquivo, sabe? O que aconteceu que não pode vazar, e tu fica, caraca, meu irmão, isso não se via, cara.
Não, e pode parecer trivial hoje, porque a gente tá meio que acostumado, mas na época era a sensação de que, tipo, eu tô encenando um filme de ação. Tipo, eu subo um elevador, começa a subir uma música junto, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. E aí o cientista sai correndo, ele, meu Deus, eles vieram nos resgatar, e ele toma bala, e você começa a trocar tiro, e a música rolando, e os diálogos rolando entre os cientistas, tipo, é tudo acontecendo em tempo real, sabe? E o jogo não tem nenhuma quebra de ritmo. Não é como o Doom, Quake, que você terminava uma fase e tinha aquela tela, quantos por cento de inimigos você matou, os segredos que você descobriu. Era uma parada bem videogame mesmo, bem arcade. Nesse caso, é tipo, é você explorando ambientes, encadeando um atrás do outro, né? Só com as telas de loading ali no meio.
Mas é tão rapidinho também, né?
Hoje é rápido.
Ah, é
Na
verdade,
época
verdade.
Era meio demoradinho o loading.
Os NPCs estão conversando ali, você vai pescando coisas da história, enquanto os NPCs estão falando, dependente de você, né? Tudo que você vê da história é do ponto de vista do Gordon Freeman, né? Então, é sempre do teu ponto de vista de jogador mesmo, que você vai acompanhando a história, ele não corta pra uma cutscene,
isso,
nada disso, né?
Pra te explicar ou alguma coisa assim, ele não faz. Parece até aquele... Trazendo uma outra coisa assim, tudo bem, cara. Não sei se é um filme bom, acho que não. Guerra dos Mundos. Você lembra desse filme, o remake, com Tom Cruise? Você não sabe nada que tá acontecendo no planeta Terra sem que seja na cena que o Tom Cruise está. Então você não sabe se o filho sobreviveu, o que tá acontecendo, quem tá ganhando, quem tá perdendo. Você só sabe exatamente o que o personagem sabe. Que é a mesma coisa desse jogo, né?
É, isso aí você consegue ver... Porque essa história, como, cara, quase tudo, aparentemente quase tudo de mistério é chupinhado de uma história de Stephen King, né?
Tudo é Stephen King, ou Star Wars, ou Senhor dos Anéis.
Ou a Bíblia.
Ou a Bíblia, exatamente.
E eles se basearam no livro O Nevoeiro, que tem até um filme que é ruimzinho pra cacete, mas que é essa experiência científica que deu errado, e eles pegam esse clima de mistério, só que ali no Nevoeiro, você não sabe muito bem, eles tentam te puxar por essa coisa de mistério mesmo, né? Você não sabe muito bem o que é essa coisa que tá acontecendo ali debaixo daquele nevoeiro.
Mas, no Half-Life, eu acho que a gente não tem muito essa questão do mistério do que é. Porque quando acontece o acidente no começo, você meio que entende, tipo assim, por mais que você seja totalmente alheio ou que não saiba nada do idioma, porque as paradas são muito no ouvido também, você entende meio, porra, isso aqui abriu um portal, que é o que você pensa, né? Isso aqui abriu um portal e, tipo... Esse mundo que eu visitei por um momento durante o acidente e voltei, eles estão ligados agora.
Mas você não sabe, até você começar a tomar bala do exército, você não sabe que, cara, era uma parada que o exército tava fazendo, ele tá voltando lá pra te matar, pra queimar arquivo, entendeu?
Você diz a conspiração por trás disso?
A conspiração por trás disso,
sim,
entendeu? O que leva. Você tá vivendo aquilo ali, porque assim, você vai. Eu gosto, né, que você, cara, é apresentado aquele problemão, que é passar pelo acidente, viajar no tempo, toda aquela confusão, e depois é o Gordon tendo que lidar com as merdas que aquilo causou, né? E aí, cara, você pensa que é só isso, cara. Pô, me deparei com alienígenas e vou ter que lidar com isso aqui. E aí, no meio, você tem que lidar com a situação de que quem fez aqueles alienígenas aparecerem é o exército, que passa a ser um outro inimigo junto contigo, né?
É, o mistério é muito de entender essa conspiração mesmo, né? Quem tá por trás, quais são as intenções desses alienígenas que você descobre que tem uma mente por trás ali. E até legal a comparação com o Nevoeiro, porque, curiosidade, o codinome de desenvolvimento de Half-Life era Quiver, que é o nome do projeto militar lá do Nevoeiro.
Caralho.
Eles falam até que se inspiraram muito, gostavam muito da história. Aí a gente tem o G-Man também, né, cara? Que é outro elemento aí pra adicionar mais mistério, que você não sabe muito se ele tá te ajudando, se ele tá, tipo, te empurrando pra merda também.
Ele é tipo um mestre dos magos,
ele,
né?
É, cara. Ele é um mestre dos magos legal, assim. Mas você entende que ele tem motivações próprias. Então você nem sabe, você não sabe se ele tá te ajudando ou se, tipo assim, ele quer pegar o fruto daquele teste ali e ele tá te usando como uma isca pra desviar a atenção do exército pra ele poder se aproveitar do experimento, entendeu? Tem toda uma situação ali, cara, que ele é muito ambíguo, né, no jogo todo.
Eu acho também legal que dentro do Half-Life, você, além de não ter esse sistema de fases, né, que o Carp falou, você tem até uma certa possibilidade de você voltar a lugares que você já visitou antes, desde que não tenha acontecido algum evento que aquela parte ficou por algum motivo inacessível. Você pode ir e voltar. Isso era uma coisa também mais fluida do que se tinha na época, né? E até falando no FPS, geralmente você tinha aquela fase fechada pra você resolver ali o puzzle, né? De onde que tá a chave pra abrir tal lugar, key pra aquilo, não sei o que, fechou, matou, próxima fase, né? Meio que labirintozinho. E esse aqui não, você vai cumprindo os objetivos, vai passando, sei lá, se você por algum motivo, será que eu olhei todos os lugares, ou putz, tinha um negocinho que eu vi e não peguei, você consegue voltar até certo ponto, isso era legal, isso era um diferencial do jogo também, né?
E algo que eu considero ainda mais impressionante, cara, porque eles estavam fazendo esse Metroidvania, muito em aspas,
que isso,
enquanto
não.
Implementavam...
Entre todas as aspas do universo juntas, né?
É, sim, tudo bem.
Caralho!
Tudo bem, você não necessariamente precisa voltar...
Você não volta em lugar nenhum.
Sim, mas eu digo assim, eu acho tudo isso muito impressionante, porque, cara, no meio disso eles ainda estão, eles estão implementando um jogo em plataforma 3D, né, cara? Então, que era mais um avanço que eles estavam dando no nos FPS, né? Porque a gente tinha ali, o Carpenter já falou bastante ali do Duke Nukem, do Quake, do Unreal e todos esses jogos, do Doom, claro, também. Mas eles eram todos jogos que eles eram um 3D meio que simulado ali, né? Era um 2D chapado, que pra te dar uma sensação de tridimensional. Esse era um jogo que, cara, que é o Gabe Newell falando, cara, ó, isso aqui é 3D de verdade, ó, aprende aí.
É, ele veio muito na raiz do Quake, né? Ele roda na mesma engine do Quake. E eu acho que o que destaca aí, que é interessante, é que ele trouxe um balanço muito legal de combate, exploração e puzzles.
Isso é o que faz dele tão revolucionário, cara?
Uma das coisas, sem dúvida. Tanto que isso influenciou muito o jogo que veio depois e muito além do gênero FPS. Você tem relato, entrevista do Neil Druckmann, né, de The Last of Us, falando que Half-Life influenciou Uncharted e The Last of Us nesse sentido, de ser um balanço tão equilibrado dessas três coisas e com um ritmo tão bem afinado, que não é aquele jogo só combate, procurar chave e passar de fase, mas tem história, resolve um puzzle, luta aqui, e aí depois explora aquele outro espaço ali. E aquele ritmo que é muito bem cadenciado, e é um ritmo que a Valve, assim, é obsessiva. É, por esse ritmo. Eles têm o lance de 5 para 25, se eu não me engano. 5 minutos de exploração, 25 mais orientado para combate, alguma coisa
que
assim.
Que legal, cara.
E é muito regrado. Tipo, eles desenvolveram ferramentas para medir o tempo que as pessoas no playtesting passavam fazendo cada tipo de coisa, quanto tempo que eles levavam para a próxima etapa, e iam sempre afinando e revisitando as mesmas fases, ajustando o ritmo do jogo. Então ele também é impecável nesse sentido.
Cara, e aí é pra cumprir esse tempo aí que eles fizeram o Gordon Freeman ser o Usain Bolt, cara.
Por quê, cara?
Porque, cara, o boneco anda rápido demais, cara.
É, então, isso é herança de Quake.
Ele tá de patins, não.
Aí. Tem um estudo que eles fizeram do personagem, fazendo os cálculos, trazendo pro mundo real, se ele fosse andar naquela velocidade, conforme o cenário passa, conforme ele tá andando, ele tinha que andar 120 km por hora, cara.
Caramba.
É sério, ele anda muito, muito rápido.
É um videogame, Sidney, calma.
É, cara.
Eu sei, mas ele anda muito mais rápido que a perspectiva dos outros personagens e do cenário.
Sim,
entendeu?
Sim.
É meio desproporcional.
É um jogo, cara.
Mas fica mais legal de jogar quando tá rápido, né? Tipo, você conseguir virar com tudo, assim, já ir tirando todo mundo, dá mais uma fluidez, né?
Fica mais dinâmico.
O GoldenEye, por exemplo, já que essa é a comparação, porque foi o que eu joguei mais de FPS, ele é um cara devagar. Não sei.
Leva a vida dele no tempo dele, né, cara?
Ele tá de tanto.
Essa velocidade é muito consequência do strafe, que é aquela mecânica de você desviar dos tiros andando de um lado pro outro, pra esquerda ou pra direita. Pra você ter um strafe legal, você conseguir desviar, né, fazer esse sambinha com o inimigo, o personagem tem que ter uma movimentação rápida, né, no geral. Então, é herança de Quake, é pra deixar o gameplay divertido mesmo.
Uma coisa que levou isso muito, muito... Aí já deixa uma dica de jogo aqui, é que levou muito esse balanço muito a sério, que eu acho que conseguiu levar adiante esse
bem
legado...
Dance Revolution.
Não, cara, que levou muito esse legado do equilíbrio que o Carpenedo falou, é a série BioShock, cara, que tem muito isso de diversão, gameplay, exploração, puzzle, história.
Outra religião dele.
Uhum. Cara, é tudo muito equilibrado, assim, ele é um sucessor. Os caras do BioShock conseguiram entender qual era o espírito do Half-Life. É impressionante.
Você tem duas franquias que realmente são filhos, assim, de Half-Life, claro, com outras referências e tudo mais, né? BioShock também é, de certa forma, um filho de System Shock, o nome tá aí, né? Mas Fear e BioShock não existiriam se não fosse Half-Life.
E a Steam Summer Sale também não.
É verdade. Cara, agora olha só. O Carp falou aí sobre questão do ritmo e tal. E isso não é uma coisa que me incomoda de forma alguma. Pelo contrário, eu sou um cara que eu sou fã do filme Alien. E a forma como o começo do filme é demorado pra começar a acontecer é porque ele tá te... fazendo ficar imerso naquele mundo, né? Você vê eles acordando, a luzinha acendendo e tal, entendendo o que que é, pá, não sei o quê. E isso faz parte do storytelling do Alien. Eu acho que isso acontece um pouco da mesma forma no Half-Life, conforme você tá dentro daquele veículo de trilho e as coisas vão acontecendo. Cara, eu não olhei aqui, não marquei o tempo, mas demora uns bons minutos pra você dar o teu primeiro tiro, cara. Sei lá, no chute aqui uns 10 a 15 minutos pra você dar o primeiro tiro.
É isso mesmo, de 10 a 15 minutos.
Será que o jogador médio tá acostumado a essa espera? Será? Dele pegar o jogo e falar assim, cara, não acontece nada, sabe? Será que tá todo mundo pronto pra isso?
Eu acho que pra jogadores mais antigos de FPS, não.
Cara, eu acho que sim, cara, porque a gente tava muito... a gente não recebia esse tipo de coisa ainda, né? Essa história super contada ali era uma coisa que era muita novidade. A gente tinha, por exemplo, tinha acabado de sair o Metal Gear Solid, e que também demorava um tempão, cara. Você assistia cutscenes intermináveis. Os jogadores, por mais que aquilo parecesse longo, eles estavam esperando receber aquilo, porque era algo novo, entendeu? A gente estava muito acostumado a receber jogos, cara, que não conta muita história. Te entrega o controle, principalmente a gente que jogou muito jogo de plataforma 16-bit na vida, te entrega o controle, cara, em um minuto se você tá pulando em alguma coisa já.
Então, mas é por isso que eu penso que o contrário, Sidão.
Então, mas eu acho que era uma entrega de outra experiência, entendeu? Quem ia pra jogar Half-Life, principalmente, cara, que era... A galera do PC Game era... hoje é menos, né? Mas naquela época, a galera do PC Game era outra galera em relação aos consoles, entendeu?
É, então, mas pensa assim, vai, você no jogador da época de... Pô, que ficou louco com Doom e com os outros jogos que precederam esse título, você vê um jogo que você sabe que a proposta é FPS. Tipo, você vai andar e vai atirar. É, você já teve uma experiência antes... Você nunca teve essa experiência antes de chegar, de ter uma introdução, de ter todo aquele momento pra você ficar ali dentro do jogo? Muitos jogadores... Na minha visão, eles poderiam entrar e falar assim, meu, pô, quando que eu vou começar a jogar isso aqui? Eu quero atirar, eu quero dar tiro, entendeu?
Então, mas aí, cara, tem uma coisa que é importante nessa história, a Valve, ela mal existia nessa época, né? O Gabe é um cara que ganhou uma grana lá trabalhando na Microsoft, saiu, resolveu, cara, não é isso que eu quero fazer, não quero ficar fazendo versão de Windows e Excel o resto da minha vida, saiu pra fazer jogo. Porque ele tinha uma cabeça do que ele queria, o que ele queria entregar pra videogame. Ele era um cara viciado em videogame e queria criar uma experiência como ele criou de Half-Life. Mas ele não tinha grana pra... Ele não tinha... Não é que não tinha grana. Grana ele até tinha. Ele não tinha expertise pra lançar esse jogo. Tinha pra desenvolver, mas não tinha pra lançar. E quem lançou esse jogo... Quem publicou o jogo, efetivamente, né? Fez o marketing, fez todo o lançamento, é a Sierra. E aí, cara, a Sierra ela era muito conhecida por os Adventures, que eram jogos muito lentos, muito pesados. Então, assim, de certa forma, você bateu o olho naquela época.
No jogo da Sierra, você sabia que ia encontrar conversa pra caramba.
Vai bater o olho num selinho da Sierra lá na caixa, você sabe que é um jogo que, cara, é um jogo não convencional de FPS. Porque assim, se a Sierra... Cara, a Sierra nunca lançou um FPS na vida. Do nada tem um jogo de FPS da Sierra.
Sim, até foi uma tentativa desesperada deles de entrar nesse mercado que eles já estavam atrasados. Eles viram que, meu Deus, tá bombando, é FPS, a gente precisa de um FPS. E fecharam com a Valve, porque ninguém queria fechar com a Valve. Eles tinham ambições super ousadas e era o primeiro jogo deles. Então, tipo, não vai dar certo isso. Mas a Sierra, no desespero, não, a gente fecha. A gente vai publicar o jogo de vocês. E acertaram em cheio.
Mas eles passaram muita raiva, porque o jogo... Era pra gente estar falando... A gente falou que o jogo saiu em 98 ali, que é um ano muito grande, né, cara, pra história dos videogames. Mas era pra ele ter saído em 97. É que chegou, cara, nas portas do lançamento em 97, o Gabe falou, cara, vamos pegar só a base, vamos fazer o resto todo de novo. E reescreveram o jogo todo de novo.
Em um ano?
Não, assim, eles já tinham passado por aquela etapa de, ó, código, bugs, level design, eles já tinham passado por isso. Que é a parte mais trabalhosa, que você te prende muito a código, a escrever código.
Sim.
Eles se deram um ano, cara, pra repensar essa imersão. Então essas coisas que a gente tem, da imersão da história, do design dos personagens... Disso que a gente falou de como os NPCs se comportam, de criar esse lore todo que eles criam pra dentro do jogo, aconteceu nesse último ano, porque eles estavam mais dedicados a... Aí sim, eles já sabiam o que eles tinham de código por trás e agora era a hora de fazer o jogo ser grandioso. Só que aí como é que você fala pra Sierra que já tava... As portas, cara, com dinheiro empenhado pra fazer marketing, pra botar, sei lá, né, 3 de 97 e que o jogo não vai sair. Só vai sair daqui a um ano que a gente vai mexer, vai descartar metade do jogo, jogar metade do jogo fora.
Não, e ainda assim foi continuamente adiado, né? Tipo, vai sair então daqui a um ano. É tipo, não, sai daqui a 3 meses. E aí chega 3 meses, não, dá mais 2 meses pra gente. E foi indo.
Caramba.
Zoou tipo uns 3, 4 relatórios fiscais deles, assim. Mas assim, eles contam até o Michael Abrash, que ele trabalhou na id Software, depois ele era colega na Microsoft ainda do Gabe Newell, foi pra id Software, ajudou na negociação da engine de Quake, e aí depois foi pra Valve, depois de Half-Life. Ele conta que esse primeiro ano foi os caras aprendendo a fazer um jogo. Eles nunca tinham feito um jogo antes e a Valve, ela adotou um jeito de fazer jogo que ninguém tinha feito. Assim, uma estrutura de desenvolvimento completamente diferente. O primeiro ano é aprender a fazer um jogo, o segundo é, de fato, fazer um jogo bom. Então, eles tinham processos muito diferentes, assim. Eles trabalhavam no que a Valve chama de cabal, que eram grupos de 6 desenvolvedores, mais ou menos, de 5 a 10, assim. Que nesse pequeno grupo você tinha uma galera de cada área. Tinha um designer, tinha um músico, um artista, um roteirista. E esses cabais pegavam pequenas partes do jogo e faziam de forma independente, assim. Então, esse cabal vai fazer essa fase inteira. Aquele outro faz aquela outra fase. Não era, tipo, um roteirista que trabalhou no projeto inteiro, sabe? Era um negócio muito paralelo. E todo mundo podia dar pitaco em todas as coisas. Tipo, não interessa se você é designer. Você pode dar pitaco no roteiro, se você quiser. Era um grupo muito horizontal. Então foi um processo muito diferente de fazer jogo, mas que deu tão certo que a Valve trabalha assim até hoje para todos os projetos dela. Lá na Steam é assim que funciona. É um negócio bem plano, bem horizontal, com grupos muito independentes.
É engraçado você falar isso, porque de muitos anos para cá, claro, toda a indústria de desenvolvimento de software acabou trabalhando dessa forma, né? A diferença é que se chama squads, né? As equipes. Uhum. E eles têm toda a liberdade também. E é aquele grupo de pessoas com suas skills que vão trabalhar em parte específica de um todo, né?
Exatamente.
Acho que, o Spotify começou com isso aí, né? A popularizar isso daí.
É interessante como a gente... Se a gente pegar Doom, por exemplo, a gente não tá no planeta Terra, sabe? A gente tá lá e com aquela física que é o padrão da nossa e com... As armas sua maioria, né, armas comuns, entre aspas, né, não todo mundo tem arma em casa, mas armas comuns. E eu acho que o Half-Life, principalmente depois que a gente passa lá pro outro mundo, a gente tem uma outra experiência de física, né, de salto com distância e com armas diferentes. Acho que até antes de ir pra lá você já tem umas armas que usam raios e tal, não sei o que, que é tecnologia alienígena. E isso... Eu acho que também ajuda a tirar muito a gente daquela situação que a gente já tava meio que acostumado a jogar e começar a pensar além, tipo, cara, olha que legal isso aqui, pô, vou tentar pular pra esse lugar aqui, pô, o que essa arma faz? O que essa arma faz de interessante? Sabe, o que ela tem de melhor e tal? Então isso acho que também é mais um ponto que cria uma grande diferença entre todos os outros jogos que vinham até então.
Até coisas assim que parece trivial, mas o que você comentou de ter ambientes que parecem reais, isso Half-Life, de certa forma, fez como ninguém antes naquele gênero. De você ter aqueles laboratórios que pareciam laboratórios reais. E isso me pegou muito quando eu era criança, assim. Eu andar por aquilo, ver os computadorzinhos, as mesas. E parecia um ambiente de verdade, não parecia só uma arena de videogame, sabe? Pareciam locais reais, e é uma parada também que foi super influente. O Warren Spector, que é diretor do primeiro Deus Ex, ele conta isso, que quando ele jogou Half-Life, ele ficou fascinado de como aquilo parecia um lugar real. E depois, quando, né, ele foi fazer Deus Ex, é uma parada que ele puxou de lá. Tipo, eu quero fazer um jogo com ambientes reais, mas dando pro jogador uma liberdade que ele não tem na vida real, basicamente.
Uruka Art Statue 13, ele falou assim, ó: boa noite, galera. Tem aqui que só roda em Windows 95 e 98. De época, com a nota fiscal do cartão de crédito da minha mãe. Cara, e isso é interessante porque, assim, é um jogo de 98, mas eu não sei se ele é um jogo tão pesado assim. Até me ajuda aqui, porque eu tenho quase certeza que eu joguei ele num computador meu, que era um AMD K6-2 com 96 MB de RAM, sem placa dedicada nem nada. Assim, rodava na resolução, acho que nem 640x480, bobear até menos. Mas rodava. Sabe? Então isso tornava o jogo um pouco mais acessível também, né? Eu não sei se ele era tão à frente assim, ou se ele é muito otimizado, mas eu acho, naquele computador terrível que eu tinha, cara, ele rodar pra mim é uma coisa, tipo assim, muito acessível.
Ele realmente era acessível. É que, assim, ele não era nenhuma obra-prima visual, técnica. O que ele realmente foi influente é mais na parte de design mesmo. Mas, sim, graficamente, você tinha ali jogos da mesma época, até lançado antes, que eram mais bonitos. Quake 2, de 97, é mais bonito do que ele. Unreal é mais bonito do que ele. Porque ele, de certa forma, já tava ali numa engine defasada. Ele foi construído na engine do Quake 1, que é de 96... Enquanto que ali em 97 a gente já tinha a engine do Quake 2, que, né, trouxe um avanço muito maior. Então ele foi construído em cima de uma tecnologia de uma época que ainda nem tinha placa de vídeo. Né, o primeiro Quake, ele foi o jogo que criou basicamente o mercado de GPUs, como a gente conhece hoje. Ele que deu um incentivo pra, ok, vamos ter que fabricar um dispositivo novo pra rodar esse jogo do jeito que o Carmack quer. Mas ainda era um jogo que ele foi feito pra rodar em CPU, basicamente, né? O primeiro Quake. Então, Half-Life traz um pouco desse legado, assim, de ser uma engine que rodava muito bem em máquinas mais antigas.
Mas ele é bem acabado, né? Ele não tem nada que você olha assim e fale, pô, isso aqui tá muito grosseiro.
Não, é bem acabado. Ele era bonito pra época. Até porque ele tem umas inovações ali na parte técnica que não é tão trivial, mas, por exemplo, na parte de animações, né? Até então, as animações eram feitas todas à mão de cada boneco e dava muito trabalho e pesava pra máquina. A Valve viu que, tipo, ok, a gente vai ter um monte de NPCs que os outros FPS não têm, a gente vai ter cientista andando pela base. Se a gente for animar tudo isso à mão, a gente não vai ter tempo. Se a gente quiser rodar isso, não vai dar certo. Então, eles criaram, por exemplo, esqueletos virtuais. E aí, o animador se preocupava em animar aquele esqueleto. Era mais simples, era mais leve e possibilitou até boca que se mexia. Coisa que, se você pega jogos daquela época, não tinha. Metal Gear Solid, os bonecos têm a boca fechada ali. Você escuta uma voz e a boca não se mexe. E Half-Life tinha uma boca que se mexia. Ele trouxe umas inovações técnicas mais nesse sentido, assim, de ter esse lance das animações, de ter um sistema de áudio, por exemplo, que o som é diferente se tem eco ou não tem, dependendo da sala que você tá. Coisas que parece, novamente, trivial hoje, mas ninguém fez antes.
Até tem uma crítica a fazer ao som. Não, cara, na verdade... Eu tenho uma crítica a fazer sobre a trilha, cara. Eu gosto da trilha, acho a trilha boa. Mas eu acho que, às vezes, ela não encaixa com o momento que você tá passando. Eu acho que, às vezes, ela tá mal encaixada. É uma trilha eletrônica.
Exemplo.
E você acha momentos que são mais calmos, cara? Você tá... Do nada sobe... Porque ele tem uma trilha toda eletrônica. Do nada sobe a música eletrônica, do nada, assim. E se você passa de um lugar pra outro, para de tocar, recarrega. Se você passa de uma sala pra outra, pra um lugar pro outro, eu sei que isso é uma dificuldade técnica, mas isso, dentro da ideia do Half-Life de te manter no mundinho Half-Life ali...
Meu mundinho Half-Life.
Meio que te tira do foco às vezes, sabe? A música tá meio fora de tom em alguns momentos e ela pausar também
não
muito
de vez
em quando.
Não é o melhor termo pra você usar falando de música, cara, que tá fora do tom. Eu não sei se o Half-Life, ele define... Esse padrão de botões, né, de teclado, mouse que a gente usa hoje em dia, mas porra, cara, qualquer pessoa que tá acostumada a jogar um FPS vai botar a mãozinha lá no teclado, não precisa nem olhar tutorial, não precisa olhar nada, já tá fazendo tudo, né? Ele é um dos que define esse padrão de recarregar no R, W, S, D, control abaixa, espaço pula e tal, cara.
Na verdade, isso veio de Quake. O jogo que definiu esses botões foi Quake, e não é nem, assim, o Quake lá do lançamento. É coisa que veio da comunidade. Quake era um jogo muito aberto, assim, pra mods, pra criações mesmo da galera, e um cara lá falou, e se a gente usasse, em vez da setinha, o WSD pra andar?
Gênio.
E, ficou bom, né? Gostei. Mas a galera foi dando sugestões, e foi ali a partir de Quake que isso meio que virou padrão, assim. Então, a partir ali de 96, 97, Half-Life mais herdou isso. Mas assim, foi consolidando, né? Porque tem jogos ali de 98 mesmo, o Unreal, o padrão dele era andar na setinha ainda. Ele tinha botões bizarrésimos, assim. Half-Life, ele já trouxe um padrão legal ali, aprendendo com o que a comunidade tinha feito e não sendo tão cabeça dura do desenvolvedor. Ah, não, vou fazer do jeito que eu acho que tem que ser. Não, a galera tá jogando assim, vamos deixar assim.
Eu até acho que dá pra dizer que ele consolidou esse modelo, porque, assim, durante muito tempo ele foi o FPS mais vendido de PCs. Então, assim, durante muito tempo ele era referência. A maioria das pessoas tinha Half-Life, então jogava assim. Então, assim, de certa forma, quem jogava FPS foi se acostumando a ser assim. E aí, os outros jogos, naturalmente, cara, que queriam vender pra esse público, precisaram que os jogos deles fossem assim também pra poder já pegar esse jogador que já tá acostumado a jogar FPS.
Ou a pessoa editar os comandos, né? Que é uma coisa também muito livre no PC. Meio que sempre foi, né?
Não, também, então. Mas mesmo que não tivesse, o cara, porque ele jogava Half-Life daquela forma e ele gostava, ele pegava um outro jogo que talvez não fosse daquela forma, ele mudava os botões pra ficar na mesma posição.
Com certeza. Half-Life meio que virou o novo padrão a ser seguido, em vários sentidos, né? Se antes era Doom e tinha vários clones de Doom, desde Heretic até Duke Nukem 3D, a partir de Half-Life era, tipo, todo mundo queria ter o seu Half-Life, todo mundo queria fazer igual Half-Life.
E aí, assim, com CS, né, cara, que é o filho de Half-Life, aí que a coisa... Aí, assim, aí que virou o padrão mesmo de vez, cara. Com CS não teve jeito.
Aí explodiu.
E o CS, ele foi... Pelo menos aqui no Brasil, foi mais popular que o próprio Half-Life, será? Porque, assim, eu não peguei Half-Life, eu peguei CS. E de tabela eu falei assim, cara, o que é isso aqui que veio junto? E aí que eu descobri o Half-Life, tá ligado? Como é que vocês veem essa relação entre os dois jogos? Jogos não, né? Entre jogo e mod, né?
Eu acho que aqui no Brasil especificamente, por uma questão de acesso a PCs, tá? Porque assim, você falou, cara, ah, eu rodei o Half-Life numa máquina antiga e tal.
Xexelenta.
Então, mas essa técnico. Máquina que você tinha xexelenta, você não rodou em 98, não era em 98 que você tinha ela, era o quê? Em 2000?
2000.
2002.
Não, essa máquina eu acho que ela já era de 2000.
Então, mas em 98, quando ela saiu, ela talvez não fosse tão xexelenta, mas você também não tinha ela, entendeu?
Entendi.
Então, assim, quando a gente teve hardware pra jogar um jogo desse tipo, o que tava bombando já era o CS, não era mais o Half-Life, entendeu? Então, assim, cara, é tanto ter a máquina quanto o boom, aí a gente tá falando ali da virada dos anos 2000, o boom das lan houses, né? Que contribui muito pro CS ser o que foi no Brasil. É, então, quando a gente teve acesso a desktop, a um computador pra essa... Pra rodar esse jogo especificamente, não é que tinha passado, mas é porque o que tava em voga já era o CS, não era mais o Half-Life.
Eu acho que até a própria natureza do CS de ser um jogo multiplayer, ali bem no boom das lan houses, né, como foi dito, também no boom da internet, ele era o jogo certo no momento certo, o CS. Então, acabou que se tornou mais popular do que Half-Life, até lá na gringa, até lá fora.
Ah, é?
Mas acho que é natural.
Eu pensei que fosse mais uma coisa nacional essa relação, assim, da grandiosidade do CS. Não que as pessoas não conhecessem, não, sabe? Mas eu pensei que era mais uma coisa daqui, do comportamento nosso.
De juntar a galera, ir pra lan house, virar a noite na lan house jogando CS.
Porque eu acho que dá pra gente dizer que o CS teve um certo impacto econômico num setor do Brasil que era esse de lan house, né? Porque, cara, cada quarteirão tinha um ou dois, sabe? Não é brincadeira. Antigamente, eu acho que era até o Cyber Café, né? E ele foi mudando pro que é uma lan house.
Sim.
Conforme foi popularizando o CS, né, cara? Isso é louco. Pensar que um jogo meio que criou ali a demanda por um setor, né, cara, específico.
Mas, ó, eu vou te falar que ele foi bem além, cara. Se você forçar um pouco, dá pra dizer que tanto o CS quanto o StarCraft são os dois jogos que criaram o que a gente chama de esportes hoje.
Com certeza. CS tá no berço dos esportes ali.
É uma coisa que... Aí o CS, cara, tornou a coisa do que já era do Half-Life muito famosa, mas ainda de nicho, levou pra todo mundo. Entendeu? O Half-Life já, na época dele, já foi o jogo mais vendido de PC até sair The Sims. Então, durante uns anos ainda, ele era o jogo mais vendido de PC no geral, porque ele fez muito sucesso. Só que aí, cara, CS foi outra coisa. Ele levou pra outros públicos, levou pra outros cantos. É, aí casou com a coisa das lan houses e dessa ideia de competitivo, né, cara? Que é uma coisa que tava sendo plantada também no StarCraft.
As lan houses tinham seu time já, sabe, desde aquela época. E tinham campeonatos e tal, que o pessoal ia pra um lugar, pro outro. Isso era muito doido, cara. E assim, por mais que a gente tivesse campeonatos de videogame, e tinha bastante, né, de jogo de luta, jogo de esporte, de console e tal, eu acho que esse fator time também dá uma certa impulsionada na parada, né? Fora que, assim, o CS é legal de assistir. Eu acho que uma coisa importante de esporte é ele ser maneiro de assistir, né, cara?
Cara, o Half-Life, ele é um jogo muito bom. Ele ainda é uma experiência muito solitária. Você precisa ser o Gordon Freeman ali. Ele é um jogo de nerd pra caramba também, né? Um jogo de ficção científica, muito de nerd e tal. É, o CS, cara, é um jogo massa véia. É um jogo pra galera. É divertido de ver, é divertido de jogar. É um jogo muito dinâmico, né? As partidas. Ele pega só as batalhas. Disso que o Carpinedo falou, pô, o Half-Life é um jogo equilibrado, que equilibra a batalha, a história e os puzzles. O CS pega só a batalha. Não importa o resto. Pega só a batalha, que é a parte mais dinâmica da coisa. Transforma o 25-5 em 30, cara. É tudo batalha.
E o CS deu uma furada na bolha também de videogame, né? Porque eu acho que nem quem acompanhava, nem jogava, começou a jogar ali. Meio que como a gente vê tanta gente que chega assim, ah, vou comprar um console novo e um jogo do FIFA. E a pessoa só tem isso a geração inteira, tá ligado? Um jogo de futebol e um console. Tanto vê um monte, cara, vendo o console mais um FIFA ou mais um PES, tá ligado? E eu acho que da mesma forma que esse jogo de futebol fura bolha, eu acho que o CS também fura, né, cara? Eu lembro de muita gente que era totalmente... que não jogava, porque, porra, isso aí era a época que eu tava no colégio, né? E a galera que, tipo, não era do videogame, a galera que, sei lá, jogava futebol depois da aula e tal, nunca falava dessa porra, também começou a ir jogar o CS, cara. Virou um evento, assim, um evento social, a parada. Mais do que o próprio jogo, né?
Você consegue perceber que ele é uma coisa que influenciou discussões na sociedade também, cara. Que é quando a gente começa a ter essas discussões de... muita gente jogando um jogo de tiro dessa forma, que é aquilo lá, pô, o videogame deixa as pessoas violentas, que são discussões que nós já tivemos aqui e que já começavam a ser muito... Já tinha por causa do Doom, que era um jogo extremamente violento, mas a popularidade do CS, principalmente, levou essa discussão a mais pessoas. Já, cara, pô, esses jovens jogando esses jogos, ficar se matando na faquinha...
Eu acho também, cara, que o lance de você ter o, acho que era o Valve Hammer, editor, que eu inclusive fiz fase assim, que era super fácil fazer fase pro CS e tal, tinha muita fase sendo feita, e cara, se a gente for falar da CS Rio, porra, os caras meteram uma música de proibidão de facção. Isso dá uma fodida na imagem também, né,
cara? Cara, claro.
Entendeu? Eu acho que isso pesa pra caralho também.
Então, mas olha só, mas tinha gente... essa herança aí de ser fácil de... Cara, isso é porque a gente tinha braço de gente da... tinha mão de gente da id Software, que já tava acostumada já, né, cara? Com ser fácil customizar os mapas, né? O Ad Manager tá aí há tantos anos. Isso já era possível se fazer no Doom da vida e outros jogos. Mas a questão aí, cara, era o alcance, entendeu? Eu joguei muito Doom, minha mãe não fazia ideia que eu jogava Doom, dane-se. Mas ela sabia que eu ia pra Lan House jogar CS, entendeu? E ficava puta.
Mas eu acho que muito desse alcance também foi a esperteza da Valve. A id Software, ela deu muita liberdade pra galera trabalhar com as ferramentas dela, mas meio que ficou por isso. A Valve, ela abraçou, assim, 100%. Então, tipo, ok, a galera fez esse mod aqui chamado Counter-Strike do Half-Life, vem trabalhar com a gente. Ela botou dinheiro, empregou os caras e, ó, vamos lançar debaixo da nossa bandeira. Foi a mesma coisa com Team Fortress, que na verdade foi um mod roubado de Quake. Era um mod lá do Quake 1, Quake 2. A Valve viu o potencial e falou, ó, vem trabalhar com a gente, faz esse mod aí na nossa engine do Half-Life e a gente vai transformar em sucesso. Então é massa porque o legado de Half-Life é gigante pra surgimento de vários jogos populares e gêneros populares de FPS, né? Desde o Hero Shooter com Team Fortress até o Counter-Strike. E na própria consolidação da Valve como empresa que ela é hoje, né? Desse lance de realmente dar muita liberdade pra galera fazer mod, apadrinhar esses mods. Depois eles vieram com a Steam, né? Que foi uma continuidade disso. Então, tudo começou em Half-Life, é o berço.
Eu lembro que na própria instalação da versão do Half-Life que eu peguei, eu acho que vinha o Team Fortress Classic, que eu acho que era esse o nome do mod, uh-huh. E vinha um outro que eu acho que era Deathmatch, alguma coisa...
Day of Defeat?
Não, vinha algum outro junto, eu sei que vinham dois. E aí, tipo, você vê como é que a parada foi abraçada, porque na instalação padrão ele já te oferecia os mods, já colocava ali, tipo... Era uma coisa da alma mesmo do Half-Life, né? Tratar o mod dessa forma, né?
Cara, e até hoje, o Gabe fala, né, cara, que a Valve contrata pelos métodos tradicionais, né? Headhunter, esse tipo de coisa. Mas se efetivamente você quer ser contratado pela Valve, lança um jogo no Steam. Tem a sua experiência primeiro como um desenvolvedor indie, lança o jogo, que se ele gostar, ele vai... se eles gostarem, eles vão atrás de você pra te contratar. Que é o que acontece até hoje, muitas vezes.
É a dica, senão.
Não, ele já falou isso, cara. Que é assim que eles procuram desenvolvedores. É porque o Greenlight não existe mais, né? Mas era a função do Greenlight atrás de desenvolvedores indie.
Pô, o Greenlight era legal, né?
Não, curiosidade. Muito da galera que trabalhou no Half-Life Alyx é o pessoal da Campo Santo, estúdio independente do Firewatch.
Excelente jogo do Jonathan Blow, inclusive, recomendo muito. Gosto muito.
Eu quero saber se pra vocês, uma pessoa hoje, pegar um garoto, um adolescente, alguma coisa assim, que tá começando a jogar videogame. Se ele pega o Half-Life original, bota pra ele jogar um lá, ele precisa de algum ajuste, esse jogo, pra que uma nova geração consiga jogar ele? Precisa de um remake, precisa de alguma coisa? Ou ele ainda funciona perfeito da época que ele... como ele foi pensado, planejado?
Eu penso que funciona, mas se a pessoa tiver aquela cabeça de que eu tô jogando um game de 98 e tem coisas que não envelheceram tão bem. Eu vou ter que ter paciência, eu vou ter que aprender algo que é diferente pra mim. Porque tem uma galera que assim, pega um jogo de FPS e não tem um botão pra correr, não tem um botão pra mirar, injogável, sabe? Se não é o templatezinho do COD, o cara não joga. E aí não vai jogar Half-Life, sabe? Mas se tiver a mente aberta e fazer um esforcinho, eu acho que dá tranquilamente. Ainda que eu recomende muito hoje o Black Mesa, que é um remake maravilhoso, primoroso, um dos melhores remakes que eu já vi na minha vida, né, e que funciona muito melhor, assim, pra quem vai pegar pela primeira vez, assim, ele entrega uma experiência muito fiel ao Half-Life original e atualizado em diversos pontos, especialmente nas fases finais do jogo em Zen, que não envelheceram muito bem.
Então, essa seria até uma recomendação pra alguém que não jogou o Half-Life na época... Começar por esse?
Com certeza. Pode pegar o Black Mesa direto, que ele é muito bom. Ele é bem, assim, fiel na história, nos mapas, só que ele é melhorado, expandido, mexe um pouco na gameplay. Ele tem a gameplay muito parecida com a do Half-Life 2. Ele tem uns puzzles de física, por exemplo, que o Half-Life 1 não tinha. Foi algo puxado ali do 2. E a parte final ali de Zen é totalmente reimaginada. Então, ainda é fiel, mas assim, os puzzles é diferente, a estrutura da movimentação é diferente ali pelos mapas, e é muito melhor. Tipo, você pega hoje Half-Life, até chegar a Zen é tranquilo. Agora, lá em Zen, bicho, envelheceu mal. Não funciona tão bem. Dá pra jogar, mas assim, você esquenta um pouco a cabeça. Agora, o Black Mesa é redondinho, é perfeito, primoroso que eles fizeram naquele remake. Recomendo muito e passem longe, antes que eu esqueça, passem longe do Half-Life Source. Pelo amor de Deus, não peguem essa porcaria. Passem longe. Ou jogo original ou jogo Black Mesa, mas o Half-Life Source, que é o primeiro só portado pra engine no segundo, que a Valve fez, é tenebroso.
Dica de milhões.
Eu acho que aquilo que você falou de um jogo de antigamente poderia ser jogado hoje, né? Eu concordo com o que o nosso convidado falou, mas também, ao mesmo tempo, a gente tava falando disso já no comecinho da nossa live, né? Antes de começar realmente a gravar, então pra quem aí perdeu, tá ouvindo só no áudio agora, corre lá na live que a gente falou um pouquinho sobre o jogo novo da... Novo assim, novo velho do Sonic. E eu trabalho com criança, né? Eu tenho muitos jovens alunos e eu sinto que se eles pegassem o Sonic pra jogar, como eles pegaram os jogos antigos, eles ainda se divertem muito. Então eu acho que ainda há espaço pra isso, sabe? Especialmente pra... Crianças que ainda são crianças, sabe? Não são adolescentes, que ainda não vão na onda dos outros, que ainda tentam jogar e se arriscam e tentam formar ali a sua própria pequena opinião ali. Então, acho que totalmente válido, especialmente no Half-Life, que é um jogo que está aí concretizado.
Eu queria saber o seguinte, Oda, game over?
Game over. Acabou.
Este episódio foi editado por Audio Heroes.
Vamos fazer isso um dia, cara, e acabar com esse bloco? Eu
cara, Half-Life, né, cara? Plot twist. Do nada, o Oda começou a atirar na gente. Pois é.
Acabou.
Claro que não, Jota. Tem continue, pô.
Fala aí, Carp. Faz a tua indicação aí.
Hoje eu vou indicar, então, um game que acabou de sair, que é brasileiro. Que é o Fobia.
Foda.
Jogo de terror bem na veia ali de Resident Evil, Silent Hill, principalmente Resident Evil 7, né? Porque é em primeira pessoa. Mas que tem um temperinho único ali, um jogo temperinho bem brasileiro também. E assim, eu tô amando, né? Eu sou meio suspeito pra falar, porque, tipo, eu ajudei no desenvolvimento, dando meu feedback, jogando e... Pegar agora e ver as sugestões que eu dei lá no jogo é muito legal, sabe? Mas o jogo tá animal, tá assim, um padrão de qualidade que não deve em nada pros melhores indies feitos lá na gringa. Então, pra quem curte esse tipo de jogo, é recomendação fácil, Fobia.
Muito bom. Kelzitia, tem alguma indicação pra gente aí?
Tem uma indicação, eu não gosto muito de FPS, não jogo muito, infelizmente, peço desculpas.
Até tenho amigos que são.
Me perdoa, gente. Mas queria indicar um jogo da EA também, que é Star Wars Battlefront 2, esse mais novo. Eu tenho inúmeras horas, todo ano é o jogo que eu mais jogo, né? Assim como o A Link to the Past. Então fica aí a indicação, eu acho que vale a pena, ainda tem muita gente jogando nos servidores, então fica a dica aí. Gosto muito de Star Wars e bora jogar.
É legal, legal. Tem vários multiplayer diferentes lá, vários modos, vale a pena, é legal.
Sim, co-op.
Deixa eu só soltar uma curiosidade aqui.
Aí, fodeu.
Sabe por que que é o nome, do que vem o nome Half-Life? Por que que o nome do jogo é Half-Life?
Por causa daquele conceito de química, meia-vida.
De química, meia-vida dos elementos químicos e a constante matemática para esse fenômeno é a letra lambda, que é o símbolo que tem na caixinha lá do Half-Life.
Tudo bem. Sidão acabou de abrir a Wikipédia. Parabéns, Sidão.
Legal, tá rápido, hein?
Legal. Parabéns. Tá digitando bem. Oda, tu tem aí, cara, indicação pra gente?
Ó, indica um filme aí, ó.
Pessoal, não, filme não.
Não, melhor não.
De FPS, cara, eu acho que Portal, joga em Portal.
Ótimo também.
Muito bom.
Essa é uma coisa que, assim, vai além de um simples FPS. Acho que a gente falou muito aqui de, tipo, ao que é os jogos antes e depois do Half-Life e tal. A gente tem... Os jogos foram muito repensados depois do Portal. Não pegando as mecânicas dele, mas sim pensando o que a gente pode fazer com um jogo num estilo que já vem sido tão defasado, né? Tão dentro da caixa. O que a gente pode fazer para explorar outras coisas dentro de um determinado gênero? Eu acho que o Portal é a resposta para isso.
Muito bom. Galera, então é isso. A gente vai encerrando aqui esse episódio. Carpenedo arrebentou aqui com a gente mais uma vez. E eu queria agradecer muito aqui a presença desse cara e deixar o espaço aqui aberto para ele poder fazer o jabá dele, divulgar o trampo dele, que é simplesmente maravilhoso, dos meus youtubers favoritos aí, cara. Tranquilamente. Manda bala aí, cara.
Primeiro, rapaz, e obrigado pelo convite. Muito massa estar aqui falando de algo que eu amo e toda a galera que assistiu, que ouviu a gente. Pra quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube, se procurar lá por Carpenedo já acha. Canal na Twitch também, e meu trampo é todo focado em FPS. Então, se você for lá no meu canal no YouTube e gosta de Half-Life, tem um vídeo documentário de quase uma hora só falando de Half-Life, do desenvolvimento, do legado. Então, eu gosto pra caramba. Tem vídeo sobre boomer shooters diversos, pra quem gosta de Quake, Duke Nukem, né? Toda essa leva aí. Tem muito conteúdo lá pra quem curte FPS. Então, estão convidados a conhecer.
Muito bom. Quer deixar tuas redes sociais também, cara?
Lá no Twitter, é xcarpenedo. Tô falando muitas merdas por lá. Me sigam.
Bom demais. A gente vai ficando por aqui, mas você já sabe, não dá stop, que agora começa a nossa leitura de comentários do episódio anterior. Valeu!
Olá, pessoas! Sidney Rodrigues aqui para mais uma leitura de comentários do ArpCast. Estamos ao fim agora do nosso ArpCast sobre Half-Life, cara, participação do grande Carpenedo, muito bom mesmo, você acabou de ouvir. Mas eu tô aqui para ler os comentários do episódio anterior, o nosso ArpCast 181, sobre remaster, remakes, reboots, todo esse tipo de coisa aí que meio caça-níquel, às vezes é, às vezes não é, né? Depende muito, tem quem gosta, tem quem não gosta. Que a gente recebeu a grande Andresa, né? Que é uma streamer aí, a Andressa Plays, né? Ela da Twitch. E batemos um papo bem bacana sobre esse mercado, né? Sobre a ideia dos estúdios de fazer remakes, remasters e reboots. E bom, pra você aparecer nessa leitura de comentários aqui, você já sabe, né? Vai lá em warpcast.com.br, deixa um comentário no post do episódio mais recente, que a gente vai ler sempre no próximo episódio, né? Semanalmente a gente tá aqui se revezando, lendo os comentários, beleza? Mas antes da gente partir pra leitura, eu quero agradecer quem compartilhou o nosso post do episódio, porque é importante para que a gente possa alcançar as pessoas, né? Semanalmente aí a gente tá lançando episódios, a gente precisa que esses episódios cheguem nas pessoas, né? Então aproveitar aqui pra agradecer ao Bin Ramone, a Dani Souza, a Amazona Nerd, ao Juninho Rockman, já gravou aqui com a gente também, pessoal que compartilhou os episódios aí nas redes sociais pra gente poder chegar em outras pessoas, cara, bem bacana mesmo, né, agradecer a Andressa também, que compartilhou o episódio, enfim, e agradecer a Andressa pela participação também, foi muito bacana receber ela aqui, e bom, não se esqueçam de compartilhar os episódios que a gente lança, compartilhem esse episódio que você tá ouvindo agora, do ArpCast 182, mas não vou enrolar mais não. Vamos lá ler os comentários, tem bastante coisa. E o primeiro comentário é do Brainstorm Nerd. Salve a todos! O episódio necessário nesses tempos onde uma bela parcela da produção de jogos é remake ou remaster. Mas costumo brincar com o pessoal do cast aqui que tem os remakes que a galera quer e aparentemente nunca chegarão. E os remakes empurrados goela abaixo, como os citados The Last of Us e Spider. Acrescentaria o Shadow of the Colossus, que mesmo sendo um baita jogo, já teve sua versão no PS3. Cara, já teve sua versão no PS2, já teve sua versão no PS3, já teve sua versão no PS4 e vai ter a sua versão no PS5, com certeza. No fundo, eu vejo a venda de remakes como a venda do capital nostalgia. Sim, cara, isso é a maioria feito pra pegar a nostalgia de quem não jogou, né? Quer dizer, pegar a nostalgia de quem já jogou e gostou, quer jogar em uma nova plataforma e tentar pegar um outro público ali. Pois é pouco provável que a molecada que acha que Final Fantasy é Free Fire, vai jogar o remake do verdadeiro Final Fantasy. Ele fala FF, né? Digitou aqui que FF é Free Fire, vai jogar o verdadeiro FF, que é Final Fantasy. Alguém comentou sobre isso, ajudar no mercado retrô, na verdade, é uma grande e esmagadora maioria, o efeito é o contrário, no máximo adicionando mais uma edição cara no mercado. Vídeo Chrono Trigger DS. Quanto ao reboot de Tomb Raider, ele era necessário, pois a lore vinha sendo bagunçada desde o Chronicles. Amo o jogo, mas sinto que ele perdeu um pouco das influências da literatura pulp no processo. Quanto ao Bad Fur Day, creio que o humor faça parte do core do jogo. Uma continuação com referências modernas seria muito bem-vinda, mas não creio que a Microsoft esteja disposta a comprar essa briga, visto o remaster porcaria que fizeram. Falei pra caramba, mas o trampo continua incrível. Grande abraço a todos. É isso aí, cara. É, obrigado pelo seu comentário, Brainstorm. Concordo, cara. Principalmente sobre o Bad Fur Day, cara. Eu acho complexo manter a mesma linha de humor. E você fazer com uma linha de humor mais atualizada exige bons roteiristas, né? Isso é difícil também. Mas é isso, cara. Obrigado pelo comentário. Próximo aqui é do Fapachoco Alcântara. Todas essas modalidades citadas e comentadas no programa devem estar a serviço de atualizar o jogo para o momento presente, com base no que foi comentado, como questões gráficas, visuais e sociais. O problema nisso tudo é que hoje em dia tudo ou quase tudo vira passado muito rápido, levando para situações de remaster e remake sem necessidade. Como, por exemplo, jogos do PS4, do final da geração do PS4, que já estão saindo, já estão recebendo remasters, entre muitas aspas, para o PS5. Achei ótimo citar o Tomb Raider. Eu nunca tinha jogado nenhum jogo. Achava muito chato. Quando foi oferecido a Tomb Raider 2017 na Epic, joguei e adorei tudo o que fizeram com o jogo e a personagem principal. É realmente muito bom essa nova franquia, né? Essa nova trilogia. A transformação dela numa sobrevivente, tirando todos aqueles apelos estereótipos, foi bem legal. O comentário da convidada foi certeiro. Castlevania Lords of Shadow é tudo isso que ela disse. PS. Sidão, mais uma vez sendo certeiro. Obrigado, cara. E no alvo ao analisar remaster e remake. PS2, que eu não tive, infelizmente. Todos vocês são igualmente legais na leitura dos comentários. Esse formato está perfeito. Olha aí, cara. Obrigado. Que bom que pude se elogiar duas vezes na minha vez. Olha aí. É isso, Fabião. Obrigado aí pelo seu comentário, cara. E pelo compartilhamento aí de toda semana. É isso aí. Até a próxima. E agora eu vou ler o comentário do Bin Ramone. Fala, galera. Uma definição que achei bacana para remaster foi fazer uma analogia com a música. Quando acontece uma gravação em um estúdio, o áudio original era gravado nas fitas master, e quando era feita uma melhora na qualidade, fazia-se uma remasterização, ou seja, aproveitava-se o material original e melhorava onde fosse possível. Equalização do som, remoção do ruído, partindo do material original. Já uma regravação seria reiniciar um trabalho do zero. Desse modo, creio que jogos como Mario 3 do Super Nintendo ou as versões Halo da Master Chief Collection seriam remasters, ao ponto que o Resident Evil de GameCube seria um remake. Cada caso é único e podem ter exceções, mas acho que tem certa lógica. Concordo, cara, eu gosto dessa ideia, né? Valeu demais, abraço a todos e até a próxima. Eu gosto dessa ideia, cara, baseado na música, que faz muito sentido realmente essa analogia. Obrigadão pelo comentário, Bin. Próximo aqui é do Caio Fernando. Gosto de todas essas coisas. Remaster, remake, reboot. Se temos a oportunidade de jogar novamente ou jogar uma nova visão daquele mesmo jogo, eu gosto bastante. Só acho que chegamos a um ponto que estamos valorizando demais isso. Como foi dito no cast, jogos como Miles Morales, que são tão novos, não precisavam disso. Deixa rolar, é novinho. Isso pra mim é fazer a gente meio que de besta. Meio? É muito de besta, cara. Eu acho que é completamente... O Miles Morales foi completamente caça-níquel. Sou cada vez mais fã de vocês, de todos. Que isso, cara. Obrigado. Fico lisonjeado. E agora estou assistindo o cast, atrasado sempre. Mas eu assisto porque eu acho bacana ver a cara de vocês. E sempre tem uma interação ali mais bacana que dá pra gente conhecer um pouco de vocês. Como eu assisto atrasado, vim comentar aqui. É isso aí, cara. Tá certo. Tá errado não. A gente vai ler sempre no final. Sucesso para o Warpcast. Cara, obrigado por assistir a live, né? E ouvir o podcast e ainda vir comentar aqui no site depois, cara. Brigadão. E até a próxima, Caio. Obrigado pelos elogios também. Próximo comentário é do Rui Soares. Fala, pessoal. Muito bom o cast. Mais um tema muito interessante. Achei muito válido todos os tipos, como foi dito no cast. Válido para melhorar uma mecânica antiga, para trazer o jogo para um público mais jovem, para revitalizar a franquia, enfim. É bom reviver os jogos antigos com roupagem nova. Acredito que no meu caso, que sou da época da segunda geração de consoles, para mim pega mais a nostalgia como sempre. Um vício que venho tentando largar é parar de jogar as coletâneas que de tempo em tempo as empresas lançam, para tentar jogar coisas mais novas. Um abraço a todos. Obrigado pelo comentário, Rui. Tomara, cara, que você não tenha caído no golpe aí do Sonic Origins, hein? Por favor, jogue coisas novas. Mas é isso, cara. Eu também... Eu volta e meia me pego travado num jogo que eu fico jogando repetitivamente. Então preciso parar e falar, pô, jogar essa franquia aqui que tá parada, que eu tô pra começar um tempo. Aí eu me policio pra ir começar ela, né? Mas é isso. Obrigadão, Rui, pelo comentário, cara. Próximo aqui é do William Floyd. Episódio dentro do padrão Warpcast. Totalmente sensacional. E não chegando a nenhuma conclusão. Cara, esse é o nosso padrão, inclusive. Tema tenso, porque em grande parte é uma assinatura do atestado de trouxa feito pela indústria. Resumindo, o jogo precisa de remake? Não. Vou comprar? É claro que vou. Principalmente se for Superman 64 e Bubsy 3D. Provavelmente os dois piores jogos da história. Beijão pra bancada mais linda e cheirosa da podosfera. Obrigado pelo comentário, Lloyd. Cara, mas pô, dá uns exemplos melhores aí, né, cara? Mas é isso, cara. A gente é muito trouxa. A gente acaba caindo comprando remakes, né, cara? Eu já joguei Final Fantasy VII na época e comprei o remake. Tem um remake aqui guardado, cara. É ser feito de trouxa mesmo e aceitar, né, cara? É isso. Mas valeu, William. Agora, o próximo é do Júnior Xavier. Fala, galera. Já vou sair chutando. Acho o remake e remaster uma puta falta de sacanagem. Tem que chegar muito no Twitter, cara. Colocar filtro, mudar um ou dois itens de lugar e vender a preço full é demais. A Nintendo faz muito isso. A Sony faz descaradamente em todas as gerações, cobrando sempre mais caro, e a Microsoft tá indo pelo mesmo caminho, seguindo os maus exemplos. Desses temas do cast, o mais aceitável é o reboot, porque remaster e remake não terão meu suado dinheirinho. No reboot, pelo menos, fico com a impressão de coisa nova. DMC, Tomb Raider são bons exemplos de reboot que trouxeram fôlego novo para suas franquias. No mais, um bom podcast como sempre. Tinha perguntado sobre o que ser um Quell e justamente eu estava lendo os comentários. Excelente contratação para aprimorar o já consagrado plantel de vocês. Um abraço a todos. Eu não entendi a sua pergunta não, cara. Você tinha perguntado sobre ser a Quell. Eu li Quell, né? Mas é Quell. Mas enfim, ela tá contando com a gente há um tempo já, cara. Você tava sumido também, Júnior. Então, acho que é isso. Mas, cara, obrigado pelo comentário aí. Valeu. E o próximo aqui é do André Leonard. E aí, pessoal? Adoro a filosofia dos episódios. Só sei que nada sei. Cara, na nossa especialidade é ficar falando durante uma hora sobre um assunto e não chegar a conclusão nenhuma no final dele. Mas a gente consegue ficar falando durante uma hora. Amo os remakes de imagens dos jogos. É sempre bom ter uma nova desculpa para gastar dinheiro com o mesmo jogo e poder jogar ele novamente. Entre os meus favoritos está o remaster de Legend of Mana e o remake de Shadow of the Colossus. Obra arte demais. Ambos do PS4. No mais, parabéns por mais um excelente cast. Vocês são demais. Grande abraço a todos. Cara, eu acho que existem remakes e remakes, sabe? Eu acho que... Eu não bato o martelo que eu não gosto de nenhum, nem que eu odeio todos ou gosto de todos, mas... Acho que tem que analisar caso a caso mesmo, não tem jeito. É isso, André. Obrigado pelo seu comentário, cara. E o último aqui pra fechar é o comentário do Neto. Que eu não sei se ele é o Neto Neto, que eu já perguntei se ele era Neto e o pai dele era Neto Filho e o avô dele era só Neto. Ou talvez esse seja o Neto Avô que tá comentando agora. Porque ele era o Neto Neto. Não sei. Responde aí. Pra mim, tanto faz. Reboot, remaster ou remake para o mercado retrô. Pois como foi dito, hoje em dia o custo desse mercado está em alta. Então poder jogar algo que me remete à infância, com as mecânicas e gráficos aprimorados, é uma experiência muito agradável. Melhor ainda se for um precinho camarada. É isso, cara. Eu concordo também que assim, a hipervalorização do mercado retrô, né, é realmente caro hoje em dia. É pra você comprar jogos, o jogo retrô, o jogo original pra você consumir. Vamos tirar o emulador da frente, claro, você pode jogar isso no emulador. Mas se você quiser ter a experiência original, é caro hoje em dia, né? Então talvez o remake, o remaster, o reboot, eles sirvam pra ajudar a preencher essa lacuna também de quem quer jogar aquele jogo, não quer usar um emulador, quer jogar ele de forma oficial, ou quer ter uma experiência, alguma experiência original com aquele jogo, mas não tem acesso ao jogo original, porque não tem um console, não tem o cartucho, não tem o CD, enfim. Então acho que dá pra cumprir essa lacuna também. E talvez até barateie em certos casos, né? Se tem jogos que são, jogos são caríssimos aí, que talvez mesmo um remaster saia mais barato comprar um remaster preço full do que comprar o jogo original. Mas é isso, Neto. Obrigado aí pelo comentário, cara. Valeu. Bom, pessoal, esses foram os comentários do episódio 181 sobre remaster, remake e reboot. Deixem aí no site, no post do episódio 182, o que vocês lembram aí de Half-Life, as experiências de vocês com o jogo, enfim, vocês gostavam, não gostavam, a influência, se vocês já foram direto pro CS, que acho que a maioria das pessoas, principalmente dos brasileiros, foi. Bom, vão lá em warpcast.com.br e deixem um comentário pra gente ler no próximo aqui. É isso, espero que vocês tenham gostado do episódio, dessa leitura, e é isso, vamos ficando por aqui. Eu sou Sidney Rodrigues, esse é o Warpcast, e até semana que vem. Valeu!
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.